A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou falar aqui sobre a violência doméstica contra crianças e adolescentes. Violência essa que cresceu durante a pandemia que estamos vivendo. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a juíza Elisa Matiotti Poli. Ela é juíza de direito substituta da Vara de Família, Infância e Anexos e da 1ª e 2ª Vara Cíveis da Comarca de Almirante Tamandaré. Eu quero primeiramente cumprimentá-la. Obrigada pela sua disponibilidade, doutora Elisa. Seja bem-vinda.
Obrigada, Patrícia. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre um tema que é tão importante.
Exatamente. Bom, eu comecei falando justamente, apresentando o tema, magistrada, falando sobre a violência contra crianças e adolescentes, se acentuou na pandemia. Então, justamente, eu gostaria de lhe perguntar, né, esclarecer ao ouvinte, maus-tratos infantis, nós tivemos crescimento durante essa pandemia que vivemos?
Sim, Patrícia, infelizmente o número cresceu muito, né? Nós temos dados da Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde.
Sim.
Que entre 2011 e 2018, esses abusos, agressões e maus tratos sofridos por crianças e adolescentes de 0 a 9 anos, ela mais que triplicou, tá? Passando na época de 13 mil para 46 mil por ano. Já no ano de 2019 e 2021, portanto, abrangendo o período do isolamento social, esse número passou a ser ainda maior e chega-se ao dado de ser superior a 129 mil casos de violência no Brasil. E isso num período em que as crianças não estavam frequentando escola, deixaram de ter acesso à rede de saúde, que são locais em que elas acabam levando ao conhecimento, né, por parte de terceiros, do que elas estão passando dentro de casa.
Ou seja, justamente num local onde, magistrada, elas deveriam se sentir seguras, ter atenção, ter carinho, não é mesmo?
Exatamente. Infelizmente, ainda a criança, ela sofre, né, crianças, adolescentes, sofrem esse tipo de violência dentro de casa, a maioria é dentro da família. Por quê? Porque muitas dessas ações são praticadas por alguém que tem uma relação com a criança, seja de responsabilidade, confiança ou poder. E a partir disso, ela se utilizando dessa relação, ela acaba praticando esses atos. E o que inclusive dificulta, né, Patrícia, para nós, a identificação, porque essas crianças, elas deixam de comunicar, às vezes até mesmo para a mãe, ou se a agressão vem por parte do pai, porque elas sofrem ameaça, elas acabam sentindo culpa por aquilo que está acontecendo, a criança se sente responsável pelo ato, muitas vezes vergonha, ou gera uma ansiedade, meu Deus, mas se meu pai está fazendo isso e eu levar isso para minha mãe, o que que vai acontecer? Meu pai vai ter que sair de casa. Então, infelizmente, a situação maior é dentro do núcleo familiar.
E dependendo da idade da criança, magistrada, elas nem sabem direito o que está acontecendo, não é?
É verdade. Por isso, Patrícia, que é tão importante a educação, a informação, né, na prevenção dessa violência. Educar a criança, ensinar para ela que às vezes não é um simples carinho, como, né, é só um carinho, não é, ou que ela tem que ter conhecimento do que está sendo realizado com ela, para que ela possa passar isso adiante e essa informação ser investigada.
Para que o nosso ouvinte consiga distinguir, magistrada, falamos em maus tratos infantis, né? Quais são as formas de violência, né? O que caracteriza os maus tratos à criança e ao adolescente?
Essa violência, Patrícia, ela pode ser praticada de várias formas, tá? Vou pincelar algumas aqui para você. Começando pela negligência, que eu acredito que seja o maior número de casos nas varas da infância e juventude. A negligência, ela é praticada, né, pelos pais ou responsáveis da criança, como, por exemplo, deixar de prover cuidados básicos. Então, deixa de dar alimentação adequada para a criança, não matricula na escola, deixa faltar essa educação, não dá afeto. Muitas vezes essa negligência, ela chega ao ponto do abandono, que pode ser parcial ou total, né? Como os pais deixarem a criança por dias, às vezes sozinha, sem a figura de um responsável para cuidar. Sim. Ou até nos casos em que há evasão da residência e abandono completo dessas crianças. A violência também pode ser psicológica ou emocional, que eu costumo dizer, Patrícia, que essa forma de violência, ela é a mais difícil de ser identificada, porque ela não deixa marcas, né? Então, num primeiro contato com a criança, você não consegue identificar que ela está passando por isso. E, infelizmente, também é corriqueiro, quando os pais passam a humilhar essas crianças com xingamentos, rejeição. Então, o pai, o adulto, né, fala para a criança: ah, você não serve para nada, você só incomoda na minha vida, você é um burro. E, às vezes, muitas vezes, os pais acabam fazendo isso sem perceber o dano que isso está gerando emocionalmente para aquela criança ou adolescente. Uhum. A violência física, que é bem conhecida, né, facilmente identificada, porque geralmente deixa marcas, escoriações, hematomas, chegando a casos mais graves, né, até mesmo um membro do corpo quebrado, e que, infelizmente, vem sempre com a justificativa de que, eu estou educando, eu estou corrigindo, na minha época é assim, e acaba reproduzindo isso na fase adulta, né? A violência sexual também é outra forma, né, que tem que ser amplamente divulgada e mencionada, e aí vem também a parte da educação da criança, para ela saber identificar que aquele ato que está sendo praticado com ela não é um carinho, que aquilo não é normal e que, sim, ela está passando por uma forma de violência e que, infelizmente, é muito comum que seja praticada por alguém que tem algum grau de parentesco, de confiança em relação a essa criança. E aí, Patrícia, nós poderíamos falar de várias outras, né? Só mencionando rapidamente, mas o bullying, um eventual abuso financeiro, né? Violência patrimonial em relação a uma criança que receba, por exemplo, alguma pensão, algum benefício, até mesmo a conhecida adoção à brasileira não deixa de ser uma violência, Patrícia, né? A adoção ilegal, que gera consequências para o resto da vida daquela criança. Agora falando dos crimes online, aí, né, que são muito comuns, então nós estamos vivendo esse aliciamento sexual, né, online, aliciamento infantil. Exposição de nudes sem consentimento também é uma forma de violência. E aí poderia citar várias outras, como a discriminação, quando você trata a criança de uma forma diferente pela raça dela ou pela condição, às vezes, especial dela. O trabalho, exploração infantil, uma violência institucional, tráfico de crianças e adolescentes, enfim, são várias formas de violência.
O que muita gente não sabe, magistrada, é que há consequências jurídicas também no âmbito criminal, mas também em relação à possibilidade de perda ou suspensão do poder familiar em casos graves dessas inúmeras violências que a senhora nos trouxe agora?
Sim. Claro, pode responder criminalmente, né? Isso vai depender do ato praticado por esse agressor, para ver em qual tipo penal a agressão, o ato que ele praticou vai se encaixar, mas principalmente dentro da vara da infância, esse agressor, ele vai responder sim, que pode acontecer desde uma advertência em relação a esses pais ou responsáveis, uhum, até mesmo, como você falou, uma suspensão do poder familiar ou a chegar à perda do poder familiar, com o encaminhamento dessa criança para alguém da família extensa ou até mesmo para adoção.
Uhum. E, doutora Elisa, a situação em municípios menores, ela é diferente? Essa violência se acentua ou não em relação a comarcas maiores, né? A senhora é juíza de direito substituta na vara de família, infância e anexos na comarca de Almirante Tamandaré. Eu gostaria que a senhora trouxesse um pouco, né, a situação aí nessa comarca.
É, Patrícia, eu não atuei em grandes centros, né, como, por exemplo, Curitiba, mas dentro da minha realidade, eu já atuei na vara de infância também de Pato Branco, quando fui juíza substituta, no início da carreira, eu atuei em Marechal Cândido Rondon.
Sim.
A minha inicial foi Malé e agora na infância em Almirante Tamandaré. Então, a partir da realidade desses municípios, que são de municípios de médio porte, né, eu acredito que é um problema estrutural. Então, vem muito, decorre muito da situação familiar, nós temos vários modelos familiares, da condição ainda de acesso à educação, à econômica, isso tudo acaba influenciando também. Então, depende da realidade do núcleo familiar para nós conseguirmos averiguar o que está causando aquela violência. Mas o que eu posso te garantir, que eu percebi em todas essas comarcas que eu passei, Patrícia, é que é um problema cíclico, né? Violência gera violência. Então, muitas vezes, há crianças e adolescentes que são atendidas pela vara de família, depois, na fase adulta, voltam na condição de agressor. Então, elas foram vítimas, né? Foram atendidas, teve uma medida de proteção aplicada em relação a elas para tentar afastar elas dessa situação. E, posteriormente, quando pais, né, quando adultos, eles acabam reproduzindo isso em relação aos seus filhos e voltam novamente a serem polo passivo dessas ações, respondendo pelos seus atos em relação aos filhos.
Impacta o desenvolvimento de uma criança, pode afetar a vida adulta, inclusive ela repetindo esse ciclo da violência, né, com os seus filhos no futuro, né, magistrada?
Infelizmente sim, Patrícia, infelizmente sim.
É importante estar falando sempre sobre este assunto, doutora Elisa?
Sim, eu acho que a sociedade ela tem que ter consciência, Patrícia, de que e é uma responsabilidade de todos, né, a prevenção. Porque tão importante quanto nós atendermos essas situações, chegar ao conhecimento do Poder Judiciário e a partir daí se tomar uma atitude, é a prevenção. Então, eu acredito que quanto mais a sociedade for educada e informada sobre o que é a violência infantil, ela vai ter mais condições de agir e de ter consciência de que aquilo não pode ser praticado e de que se ela tiver contato, né, com alguma situação dessas, ela tem sim que comunicar os órgãos e levar isso para conhecimento, para ser investigado e ser reparado de alguma forma, né? Cessar a violência e reparar essa criança, esse adolescente que sofreu o ato.
Como prevenir? A denúncia ainda é o melhor caminho?
Patrícia, sim, nós temos, né, várias formas de você levar isso a conhecimento. Então, todos têm o dever, como eu falei, e devem denunciar. Essa denúncia, ela pode ser feita anônima. Então, a pessoa que, eu não quero denunciar porque é meu vizinho, ele vai ficar sabendo. Não, você pode pedir que não seja divulgado, né, que o seu nome fique sigilo, você não precisa, você pode fazer essa denúncia de forma anônima. Nós temos vários canais e formas de você levar o conhecimento que está acontecendo.
E mesmo que a pessoa que presenciou alguma cena, alguma situação, não tenha total certeza, né, muita certeza, mesmo assim, é importante denunciar para ver ter uma averiguação no local.
Claro, é super importante, porque a partir disso, Patrícia, é que nós vamos atuar, né? Então, por exemplo, se essa pessoa levou ao conhecimento do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai até o local, vai averiguar, vai passar essa informação para o Ministério Público vai verificar a situação, se é o caso de abrir um procedimento judicial, ou ela vai investigar ainda isso na fase extrajudicial, até isso se tornar uma ação. Então, tem que ter muita cautela, claro, porque são denúncias que envolvem famílias, núcleo familiar, né? E que podem gerar consequências, até como nós já mencionamos aqui, chegando ao ponto mais grave de uma destituição de poder familiar. Mas a pessoa não deve, mesmo que ela esteja em dúvida, deixar de levar isso ao conhecimento. Por quê? Porque é dever dela levar essa suspeita e também é dever de quem vai receber, seja o Conselho Tutelar, seja o próprio Ministério Público, receber isso e, a partir disso, desenvolver uma investigação para verificar se há o caso de uma ação na vara da infância e juventude.
Correto. Doutora Elisa, após 2 anos aí que tivemos, né, enfrentando a pandemia e com isolamento social, o retorno às aulas presenciais agora, né, em 2022, neste momento, aliás, pode contribuir com o enfrentamento, o combate à violência contra crianças e adolescentes, ou ainda teremos muitos casos vindo à tona justamente, né, com esse retorno às aulas presenciais?
Patrícia, eu acredito que nós passamos aí por um período de subnotificações dessas violências, né? Então, as crianças, como eu mencionei anteriormente, elas ficaram em casa, né? Elas estavam em isolamento social. A escola é super importante, por quê? Porque a criança, ela tem uma relação de confiança, geralmente, com o seu professor. E a partir do momento que ela está sofrendo qualquer uma dessas violências, seja sexual, física, emocional, a criança acaba tendo uma mudança de comportamento. Uhum. E isso, geralmente, é percebido pelo professor. Então, o professor, ele observa, e aí, com essa relação de confiança em relação ao aluno, o aluno acaba levando o problema, né, a situação que está passando em casa. E aí, essa comunicação é passada para frente. Então, é super vantajoso, sim, no sentido de nós termos mais acesso ao conhecimento, né, desses casos, e é muito importante que essas crianças voltem, retornem à escola, porque é uma forma de nós identificarmos os problemas que elas estão passando.
Exatamente, justamente porque os educadores, não é, magistrada, conseguem normalmente observar os sinais de que as crianças estão sendo vítimas de algum tipo de abuso e que muitas vezes em casa, né, a família não consegue perceber.
Exatamente, ou a família não consegue perceber, ou justamente porque essa violência está vindo da própria família.
Uhum. Muito bom, magistrada, conversar sobre o assunto com a senhora. Estamos na expectativa, então, aí, desse retorno às aulas presenciais que ajude no enfrentamento, não é mesmo, aos maus tratos infantis.
Exatamente, Patrícia.
Bom, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora, doutora Elisa, para expor suas considerações finais sobre o tema que nós discutimos hoje aqui, né, a violência contra crianças e adolescentes.
Patrícia, eu acredito que nós ainda temos, né, a sociedade brasileira como um todo, ela tem ainda muito presente aquela ideia de que educar, para educar, precisa do uso de força física. Mas o que nós todos precisamos ter consciência é de que a educação, a partir do uso de força física, ela pode resultar em um sofrimento. Um sofrimento emocional muito grande por parte dessas crianças, até mesmo uma lesão corporal, e que esse não é o caminho. Nós vivemos ainda em uma sociedade em que os pais têm a ideia de que eles são superiores hierárquicos, e a partir disso não existe diálogo dentro das famílias. Muitos pais, eles querem que a criança tenha um determinado comportamento, acabam não tendo paciência com determinadas situações, e aí, a partir disso, gera a violência. Então, nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que colocou essas crianças e adolescentes como sujeitos de direito. É uma legislação forte, é importante, mas ela, por si só, não consegue acabar com essa situação que nós vivemos. Então, é necessário uma conscientização coletiva de toda a sociedade, uma educação de todos os pais, nesse sentido, de que não é com violência que eles vão educar os seus filhos.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui no Justiça para Todos, doutora Elisa.
Eu que agradeço a oportunidade, Patrícia. É muito importante sempre nós estarmos conversando sobre esse assunto.
Muito bom mesmo. E tenha uma excelente tarde.
Obrigada, boa tarde.
Boa tarde. Quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com a magistrada Elisa Matiotti Poli. Ela é juíza de direito substituta da Vara de Família, Infância e Anexos e também da 1ª e 2ª Vara Cíveis da comarca de Almirante Tamandaré. Nós falamos sobre a violência contra crianças e adolescentes, a situação durante a pandemia e também a importância do enfrentamento a essa violência com o retorno às aulas presenciais. Eu sou Patrícia Armentano, fico por aqui. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.